Bem-vindos ao Pre-Bet Show, parte by Betano. Isto é o episódio 69 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, excitado. Porquê? Porque voltamos a ter Liga Portuguesa e para a semana Champions League. Eu posso já aqui garantir que fiquem até ao final, porque nós, sim, vamos começar com as normais previsões que já nos pediram nos comentários do YouTube dos jogos dos três grandes e depois vamos caminhar por aí fora até à Champions League, passando obviamente pelos caminhos do Benfica e de Sporting na mesma.
Este episódio é completamente de previsões, por isso deixem as vossas nos comentários da Liga Portuguesa, da Champions League, sejam audazes porque nós iremos ser neste episódio, ok? Fiquem até ao fim. Isto vai ser muito
bom. E ainda por cima, Alex, cheira-me aqui que em algumas dinâmicas, desafios que eu e o Alex vamos ter aqui um para o outro durante o programa, vamos discordar em algumas coisas, o que é bom porque vai haver discussão entre nós os dois e vamos reportar a discussão para vocês também participarem connosco.
Mas uma coisa eu e tu não vamos discordar. Porto Farense, iremos ter Samu Amorodion titularíssimo, não?
Eu parece-me que sim, Alex. Parece-me que é um sinal que Vítor Bruno... E cá está. Parece-me que é um sinal que Vítor Bruno vai querer dar... não só para fora, aos Sim. adeptos, mas para a equipa. E, portanto, jogo em casa é um reforço que claramente nós já percebemos que vai ter impacto no Porto.
Sim.
E, portanto, Vítor Bruno não vai querer esperar muito mais tempo. Acho que vai querer... Já o meteu uns minutos em Alvalade no Clássico. Verdade. E isso foi um sinal de Amorodion vai partir para já à frente de Denis Gull, o outro reforço para a frente de ataque. E, portanto, parece-me que sim, Alex. Amorodion a titular. Estou curioso para ver como é que vai ser a montagem do resto da equipa, principalmente... na questão Galeno. E acho que Galeno jogar atrás ou à frente vai mudar aqui as peças da frente.
Eu gostaria que jogasse a defesa esquerda e ainda por cima com o Francisco Moura lá.
E joga em casa, mas para Sim. já Galeno titular, para ti.
Exatamente, okay. Galeno titular. E outra coisa também, uma infeliz notícia, é que Fábio Vieira não poderá jogar estes primeiros jogos. Exato. E nós ambos acreditamos que Fábio Vieira irá estar a extremo direito no Porto.
Quando Fábio Vieira estiver bem fisicamente, é ponto assente para mim que é titularíssimo no Porto.
E o Arsenal bem gostava de ter Fábio Vieira agora, com a lesão do Arsenal, mas exatamente. Isso iremos falar mais para a frente.
Sem dúvida. Alex, falávamos aqui, e para rematarmos aqui também este Porto Farense, porque vamos dar o nosso 1x ou 2, nós formos à última equipa titular do Porto, portanto nesse clássico temos Diogo Costa, Martim, Otávio, Zé Pedro, Galeno, depois Alan Varela, Vasco Sousa, Pepe, Nico Gonzalez, Ivan Raimann e Dani Namazu. Eu acho que vai sair Dani Namazu pela entrada, como nós dissemos, de Samu Amorodion.
Concordo.
E eu acho que Zé Pedro também vai sair da equipa.
Exatamente. Concordo plenamente
por
com o que
estás a dizer. Por Nauan Pérez.
Exatamente.
Por Nauan Pérez.
E também há Tiago Jaló, também outra também opção muito válida. E por favor, não esqueçam de Gabriel Brás, ok? É um jogador, um jovem jogador que poderá ter rendimento para a primeira equipa esta época, porque vão ser muitos jogos até no fim com o Mundial de Clubes.
Até Mundial de Clubes no final, é
por
verdade.
Por isso, ambos vamos com o Porto vencer ao Farense.
Porto 1, sem dúvida.
Com
o
gol de Samu Amorodion,
olha, melhor estreia não era melhor. Aliás, melhor estreia não era melhor. A estreia melhor não era possível. E eu acho que para além de um gol de Samu Amorodion, vamos ter mais um gol e uma assistência de Galeno.
E eu vou com o Nico Gonzalez. Eu apostaria com o Nico Gonzalez, porque a odd deve estar muito jeitosa.
Eu vou Samu e Galeno. Eu acho que daqui para a frente, bora chamá-lo Samu.
Samu.
É mais fácil.
É mais fácil.
O Amorodion começará a ser complicado. Portanto, Samu e Galeno, para mim, vão fazer a diferença. Porto 1.
E falavas em fácil. Fácil não vai ser fácil o primeiro jogo de Bruno Lage pelo Benfica,
exatamente.
Ok? Bruno Lage irá jogar por frente ao Santa Clara. E o Santa Clara, nos últimos 4 jogos na Liga, venceu 3 e só perdeu 1, que foi com o Futebol Clube do Porto, uma derrota por 2-0. Eu vou com o Benfica ganhar este jogo, mas não será fácil. E estou muito curioso de ver como é que o meio-campo do Benfica irá jogar. Freddy Costas e Florentino Luiz é a minha aposta.
Até debatíamos, para vocês saberem, debatíamos isto há pouco ou não, foi o Alex, porque ambos estamos nessa curiosidade, porque há aqui, efetivamente, essa dúvida. Bruno Lage volta agora ao Benfica, tem um plantel completamente diferente, como nós já demonstrámos aqui na segunda-feira passada, e, portanto, há sempre essa dúvida. Alex, eu, apesar da dúvida, e apesar de salientar isso que tu salientaste muito bem, do belíssimo início de campeonato do Santa Clara de Vasco Matos, equipa que subiu de divisão e que está a começar muito bem, perdeu para o Porto em casa, ganhou 2 jogos fora.
4-1, frente ao Estoril.
O Santa Clara ganha fora no Estoril e no Casa Pia. Isto é importante. E, portanto, é uma equipa complicada. Não deixa de ser, apesar de tudo, o favoritismo estar do lado do Benfica. Como nós falámos aqui também na segunda-feira, há de facto muito talento neste plantel do Benfica.
E eles são Renato Sanches também.
Ah, esse é um ponto negativo, tal como a de Fábio Vieira no Porto, exatamente. Mas... eu acho que, e já agora deste aqui, um Benfica E o meio-campo, a dupla de meio-campo para este jogo será Florentino Luiz e Orkun Kokçu.
Gosto, gosto. Eu acho que o Orkun Kokçu fará o lugar de Pizzi na tática...
Mais à frente.
Exatamente.
Na anterior tática de Bruno Lage na sua antiga equipa no Benfica.
E terá Florentino Luiz e Orsens atrás dele para fazer...
Ah, ok. Então vais com Florentino e Orsens no meio-campo.
Quer é Marco Torglu e depois Orkun Kokçu, Di Maria e Pavlidis.
E Pavlidis.
Vejam,
eu na frente vou contigo com esta alteração que é não vou com Kokçu. Acho que jogará ainda, Frederik Auschnes, Artur Koglu e Di Maria mais nesse apoio a Pavlidis. E vou com Florentino e Kokçu. Olha, lanço-vos este repto. Vão lá nos comentários dizer com qual meio-campo é que concordam. Ou um diferente, porque há muitas opções.
Ou será um jogador da formação a ser o grande destaque do Bruno Lage.
Já foi João Félix. Já nos mostrou essa audácia.
Exatamente.
Essa audácia.
João Rego, Rafael Luís, são nomes a estarem
estão
atentos.
Aí, estão aí na calha.
E
Alex,
o Sporting? Vão ser 5 jogos, 5 vitórias, Pedro?
Eu considero que sim.
Que o Sporting irá vencer o Arouca, e especialmente agora sem Cristo Gonzalez, mais um jogador saiu. Rafa Morriga primeiro e agora Cristo Gonzalez.
Atenção a isto, eu também vou como tu, dois Sporting, acho que o Sporting está num momento de forma imbatível, não consigo ver uma equipa nas próximas semanas a bater o Sporting. Portanto,
só na Champions League.
E vamos lá ver, e vamos, para a semana acho que ganham, mas vamos lá a seguir. E portanto, parece-me que sim, dois Sporting, frente a um Arouca que se está a encontrar agora, tem aqui um nome, que está a aparecer, Henrique Araújo está a aparecer a bom nível, marcou na vitória ao Casa Pia, aliás, o gol da vitória, e também marcou depois anulado em Vila do Conde contra o Rio Ave, mas é um jogador a ter em conta para a defesa do
Jason
Sporting.
Jason ficou,
do trio espanhol, Jason Cristo, Rafa Morrica, ficou Jason, que é dos três aquele que municia mais último passe e mais assistência, mas dos três
é o
pior jogador dos três, sendo um bom jogador, não há aqui questão. E portanto, há aqui um Arouca que eu estou curioso para ver como é que se encontrará sem... Já não tinha Morrica e agora sem Cristo, que era o principal desequilibrador da sua equipa.
Uma coisa é certa. Ruben Amorim hoje disse
aí.
Queremos muito ser bicampeões, Ruben Amorim disse, e não somos há 70 anos. Esta equipa do Sporting está pronta para fazer história, não só na Liga ao vencer um bicampeonato, possivelmente, e também na Champions League, que uma das previsões que eu vou já dizer aqui no início das nossas previsões da Champions League... Eu estou à espera do melhor rendimento de sempre do Sporting na Champions League.
Sempre.
Ruben Amorim é dos melhores treinadores do Sporting de sempre. Victor Gyökeres ficar no Sporting é, sem dúvida, audaz. E Varandas disse-o. Já vi jogadores a sair por 100 milhões piores do que Victor Gyökeres. E eu vou concordar porque Victor Gyökeres, em 2024, não há um ser humano no futebol que tem mais golos que ele.
E que não há. Conheça. E não há nenhum espectador que não o conheça neste momento, depois deste início de época.
Porquê?
Fantástico.
Porque até temos jogadores do Atlético de Madrid a fazer a celebração dele.
Filho de Simeone.
O filho de Simeone.
Filho de Simeone, é verdade.
Quando...
Então, Alex, tu dizias-me que acreditas, portanto, tu, que o Sporting fará a melhor participação de sempre na Liga dos Campeões. Não se esqueçam, na fase de Liga.
Sim, sim.
Já não se chama fase de grupos. Eu sei que pode parecer estranho, mas agora é fase de Liga. Porquê, Alex? Porque já não há aquela questão dos grupos, de jogares em casa e fora, num grupo a 4. Jogas contra 8 adversários diferentes. Fazes 4 jogos em casa, 4 jogos fora. E nós, já agora, podemos aqui dizer, Alex... quer dizer, dizemos a seguir.
Sim.
Porque primeiro, assino traços gerais, porque a seguir vamos fazer
desafiar.
Aqui... Vamos fazer aqui um X ou dois dos adversários do Benfica e de Sporting. Mas primeiro, comentando esse sorteio, tu achas que... Já falámos sobre isto, mas muito pouco.
Sim.
Dificuldade para um e para o outro. E quem tu achas que poderá fazer mais pontos?
Entre o Sporting e o Benfica.
Exatamente, na comparação um com o outro.
Eu, na minha opinião, irá ser o Sporting a fazer mais pontos na Champions League. Mas o Benfica poderá surpreender muita gente, porque agora é um novo treinador, uma nova situação e tudo pode mudar.
Olha, eu acho que esta primeira jornada para Sporting e para Benfica é já fulcral para as aspirações de um e de outro. Eu diria aqui que Sporting e Benfica têm que ganhar a primeira jornada. Sporting recebe o Lille, que é, não esqueçamos que quem o Sporting vai receber depois em Alvalade será Manchester City e será Arsenal. Esta vitória, estes 3 pontos contra o Lille são fundamentais, Alex. E os 3 pontos do Benfica em Belgrado contra o Estrela Vermelha também serão fundamentais. Diríamos que esta primeira jornada poderá demonstrar ao que vão os dois.
Esta equipa do Lille é melhor que a do Estrela Vermelha.
Sim, sem dúvida.
Mas o Sporting joga em casa. E o Sporting em casa é muito difícil de bater. Mas nomes sonantes que devem estar atentos do Lille.
Já
Tiago
agora.
Santos, lateral direito. Edon Zergova é dos melhores dribladores na Liga Francesa.
Guarda-redes.
Jonathan David, Chevalier, bom jogador também. E Cabella, Rémi Cabella, que é um jogador que tudo pode acontecer
já
com aqueles
pés. Já o vimos no Newcastle, na Premier League, como bem nos lembramos. Exatamente. Já teve no Marseille também. Portanto, eu acho que eu vejo o Sporting a vencer. Digo-te aqui. E a seguir vamos fazer aqui um X2 para os adversários todos.
Porquê que não fazemos já,
quer já fazer?
Porque
então,
sim,
vá.
Isto é um desafio então, difícil.
Então mantemos no Sporting. Alex, então eu vou-te perguntar. Sporting vai receber, portanto, quatro equipas em casa, como eu dizia. Portanto, nos quatro jogos em casa, começamos pelo Sporting-Lille.
Sporting.
Eu vou Sporting também. Sporting-Manchester City.
Não queres fazer pela ordem? Eu posso fazer-te a ti,
tá,
Pedro,
então,
para ser mais fácil. Então, Sporting contra o Lille.
Vou Sporting.
Sporting contra o PSV.
Sporting PSV.
Fora.
Eu vou empate.
Sporting fora contra o Sturm Graz.
Vou vitória, Sporting.
Sporting em casa frente ao Man City.
Vou derrota.
Sporting
vou vitória do Man City.
Em casa frente ao Arsenal.
Vou empate.
Empate ou dás?
Vou empate.
Clube Bruges fora a seguir ao Arsenal.
Vitória do Sporting.
Depois Leipzig fora.
Empate.
E Bolonha em casa.
Vitória para o Sporting.
Então o Sporting irá passar para os playoffs, pelas contas que estás a fazer.
Exatamente, é que isto é que é importante para percebermos, porque apenas 8 equipas, e já lá vamos mais à frente, passam diretamente aos oitavos de final, e depois do 9º ao 24º, nesta tabela de liga,
exatamente,
vão fazer os playoffs, uns antigos 16 avos de final, se quisermos,
exatamente,
assim dizer. Portanto, Alex, sim, pelas minhas contas, essa é a minha previsão, o Sporting não se qualifica diretamente para os oitavos de final, não fica, uhum, naquelas primeiras 8 equipas, mas também não cai da Liga dos Campeões. E,
sim,
portanto, para mim o Sporting conseguirá o apuramento para esse playoff.
E depois irá ganhar o playoff. Vamos ser esperançosos, apesar de não sabermos quem é.
Alex, manda-me lá a vida do Benfica.
Então, do Benfica temos Estrela Vermelha fora, o primeiro jogo.
Benfica ganha.
Atlético em casa.
Benfica empata.
Feyenoord em casa.
Benfica ganha.
Bayern e fora.
Benfica perde.
Dá, tu vais dar sorte, Pedro.
Benfica
vais
perde,
lá.
Benfica perde.
Mónaco fora.
O Benfica ganha no Mónaco.
Ganha no Mónaco?
Ganha no Mónaco.
Não sei não. Bolonha em casa.
O Benfica ganha o Bolonha.
E Barcelona em casa, que é no meio dia de anos.
O Benfica empata e empata com o Barcelona em casa e empata no Mónaco.
Não sei se concordo contigo.
E pelas minhas contas também, o Benfica irá para o playoff. Esta é a minha previsão. Eu acho que quer Sporting, quer Benfica, apesar de eu achar que aqui no sorteio a sorte, entre aspas, sorriu um bocadinho mais à turma de Alvalade. Porém, tem jogos em casa muito complicados, como o Arsenal e como o Manchester City.
Nós já vimos o Sporting a eliminar o Arsenal.
Já vimos, sim, senhor.
Quiçá em casa com Victor Gyökeres.
Não perde. O Sporting, eu digo aqui, não perde em casa com o Arsenal, visto a minha previsão.
Sim, sim, sim.
Foi o Sporting em casa, não perde com o Arsenal e, portanto, acho mesmo que em casa o único jogo que eu vejo o Sporting a perder é com o Manchester City. Parece-me uma equipa over the league. Para o resto dos adversários. Até.
E sim, e vamos recordar quando foi o Man City em Alvalade.
Precisamente. E portanto, isto aqui... Aliás, este Sporting
muitos
é mais gols. Maduro, atenção, Alex.
Então,
é o Sporting
Silva
mais
marcou.
Preparado para jogar contra este City. Uhum. Porém, é o adversário mais complicado para o Sporting. Eu vou, Benfica e Sporting vão ao playoff da Liga dos Campeões.
E falaste em Man City ser o adversário mais complicado, eu concordo plenamente. Porquê? Porque para mim o favorito a vencer a Liga dos Campeões é o Man City esta época. Sim, estão acusados.
São acusados. Destacados
outros. 115, okay. Vamos ver o que é que vai acontecer relativamente a estas 115 acusações da Premier League. Mas vai ser uma previsão audaz. Eu penso que irá ser a última época de Pep Guardiola no Man City e de Kevin De Bruyne, e não há melhor maneira do que sair a vencer.
Com a Champions.
5 Premier League seguidas e, ao vencer, a segunda Liga dos Campeões na história do Man City, que é muito possível, com Erling Haaland a ser o melhor marcador da Champions League.
Começou a época todo o gás, o Haaland também.
E começou a época todo o gás, ele tem 102 jogos pelo City, 97 golos.
É surreal.
É possível que Erling Haaland saia do Man City um dia e seja visto como o melhor finalizador de sempre na história da Premier League. Na história do futebol é o Cristiano Ronaldo, ok?
Não... Isso aí, exato. Haaland, calma, não é?
E todos sabemos que o Cristiano Ronaldo do Man United é muito diferente do Real Madrid.
Era extremo, exato.
Mas o Erling Haaland está a ser um fenómeno no Man City.
Olha, Alex, o Man United não está na Liga dos Campeões e o desafio que eu te proponho, que nós nos propomos aqui, é precisamente, aqui é para os dois, quem é que são? Há bocado falávamos, Benfica e Sporting, vão os dois ao playoff, o que já é bastante bom.
Sim, sim.
Porque daí depois terão
do 9 ao 24.
Do 9 ao 24. Portanto, Benfica e Sporting foram entre o 9 e o 24 lugar desta liga, liga de Champions League.
Estou a brincar.
E o ideal era um ser o 9 e o outro ser o 10. Terem logo ali mais pontos e um melhor goal average entre gols marcados e sofridos.
Uhum.
Mas então, Alex, para mim e para ti, e para vocês aí em casa, comentem lá no chat do YouTube, quem são os 8 clubes que vão direitinhos para os oitavos de final.
Eu quero dizer factos, porque os nossos espectadores lá em casa só merecem factos aqui.
Merece. E merecem a nossa opinião para basearem a vossa.
Por isso,
também.
O top 8 da Champions League, para mim, é garantido estar o Real Madrid, o Man City, o Inter, o Liverpool e o Atlético de Madrid. Eu acho que garantidamente o Simeone, com o dinheiro todo gasto, Gallagher, Lenormand, Julian Alvarez, top 8 é o mínimo. Sorloth
também. Tem que ir. Também acho.
E agora, fica a dúvida, que é o resto.
Ok, então para ti quem é o resto?
PSG tem jornadas muito difíceis.
Atenção ao calendário do Paris Saint-Germain.
Por isso, eu não vou mencionar PSG.
Também não pus aqui.
Eu vou meter Bayer Leverkusen à frente de Bayern de Munique. Eu acredito mais em Xabi Alonso do que em Vincent Kompany. Pode ser audaz para alguns, mas não, factos para outros. E tenho também o Barcelona.
Barcelona, ele não consegue fugir. Não. O Alex não consegue fugir ao seu coração.
Porquê? Porque não eu consegues. Acredito que o fenómeno Lamine Yamal vai resolver muitos problemas.
Atenção,
do Barcelona.
Alex.
E Dani Olmo, muita gente não fala de Dani Olmo, mas ele está a fazer uma grande diferença nesta equipa.
Olha, já fez no jogo em Vallecas que o Barça foi ganhar ao Rayo Vallecano.
Exatamente.
Deixa-me dizer-te, eu percebo a tua questão de Barcelona. Eu estava aqui a brincar, obviamente, a apostar pelo coração culé do Alex, mas eu também tenho aqui o Barcelona. Por questões de calendário, acima de tudo. Ou seja, para mim, quem é que é óbvio que vai passar? Quase todos os que o Alex disse, inicialmente. Real Madrid, Manchester City, eu tenho Bayern Munique. Okay. Eu tenho Bayern Munique. Porquê? Bayern e Liga dos Campeões é uma relação de amor. E, apesar de Vincent Kompany, eu estou curioso ainda para ver o que é que vai dar este Bayern.
Mas não há uma relação de amor entre títulos e Harry Kane.
Isso é verdade.
Qual, onde é que está o amor aí, Pedro?
Isso é uma grande verdade, Alex.
E é o melhor jogador da equipa.
Assim, há sempre a primeira vez para tudo, não é? E, portanto, pode ser este ano que Harry Kane... Nem no Euro, é verdade. Mas, porém, há aqui um peso de histórico de Champions que eu acho que não consigo fugir a isto em relação ao Bayern Munique. E, portanto, Real Madrid, entendo. Manchester City, Bayern Munique, Liverpool e Atlético Madrid, eu tenho estes 5 como dado adquiridos que passam à próxima, aos oitavos de final da Liga dos Campeões, portanto, ficam do primeiro ao oitavo. Pois, Alex, tinha aqui algumas equipas na dúvida.
Sim.
Pensei no Inter, pensei no Milan.
Inter está lá, Pedro.
Não pus.
Como?
Não pus.
O Inter ganha o
Bayern.
Eu
acho que o Inter tem um calendário mais complicado do que estas equipas que eu te vou dizer aqui. Do que Borussia Dortmund, do que Barcelona, do que AC Milan e do que Arsenal. Dentro destas, quem é que eu escolhi? E dentro destas, quem é o calendário mais fácil?
Uhum.
É mesmo o Dortmund. O Dortmund tem um calendário que é um rebuçado autêntico. E, portanto, eu vou, se calhar, ser audaz, Alex, nesta escolha do Borussia Dortmund.
E sem PSG.
Sem PSG. E depois faltam-me duas.
Sem Leverkusen.
Sem Bayer Leverkusen. E eu vou então para Arsenal e Barcelona.
Arsenal, Pedro.
Portanto, para fechar isto, as minhas 8 equipas são Real Madrid, Manchester City, Bayern Munique, Liverpool, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Arsenal e Barcelona.
E falas em Arsenal e eu vou já dizer uma previsão, porque este episódio, este podcast é previsões. O Arsenal não vai vencer a Atalanta no próximo jogo. A Atalanta irá chocar muita gente, porque eu já vejo, peraí, amigos meus ingleses...
Só choca quem não viu a Atalanta jogar futebol.
Exato.
Quem não está a par do projeto Gasperini desde há 6 épocas esta parte na Atalanta.
Então, mas os adeptos ingleses irão ficar chocados.
É verdade.
Porque ficaram chocados também com o rendimento do Sporting de frente ao Arsenal.
É verdade.
E se vimos a Atalanta jogar, a época passada foi superior ao Sporting, vencendo 2 vezes.
Lembra-se da final da Liga Europa. A Atalanta deu um bigode, não tão bonito como o meu, mas a Atalanta deu um bigode ao Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que fez a época estrondosa que nós sabemos.
Por isso, no Odegaard, problema para o Arsenal e a Atalanta em casa. Eu penso que irá surpreender muita gente e não irá perder frente ao Arsenal, pelo menos. Outro jogo que eu também acho que irá haver surpresa, talvez irá ser o Man City Inter. O Inter não pode ser uma equipa que as pessoas não podem estar atentas. O Inter já foi teve na final da Liga dos Campeões.
Contra o City, há 2 anos.
Exato. E agora com Lautaro Martínez, Barella. O que eu gosto mais deste Inter é que os grandes jogadores não saem do Inter.
Mantêm-se há anos lá.
Exato. Barella, Bastoni, Lautaro, os melhores querem ficar.
E ainda se reforçam melhor.
Exatamente.
Esse é que é o ponto.
Taremi, Zielinski, é uma equipa com muita qualidade e a custo zero.
A contratação de Taremi a custo zero. E Zielinski, ir buscar Zielinski ao meio-campo do Nápoles é espetacular. Eu volto a dizer, eu não pus o Inter aqui, meus caros, porque...
Não, isso é um erro,
porque,
Pedro.
Mas
é um erro.
Pode perfeitamente ser, e eu acho que o Inter já tem mais peso até nos últimos anos europeu do que o Milan do Paulo Fonseca, mas eu olho para o calendário um do outro, também não pus o Milan, atenção.
E o Barcelona.
Mas é que é isso, por questões de calendário, eu escolhi o Barça. Provavelmente vou-me enganar. Eu quando deposito esperanças no Barcelona, o Barcelona resolve... pronto, ainda bem, porque eu não sou o culé como o Alex. Alex, falava de jogos a ter atenção nesta primeira jornada. obviamente, para além do Estrela Vermelha Benfica e do Sporting Lille, tu falaste e muito bem desse Inter-Manchester City.
E da Atalanta Arsenal
desse
também.
Manchester City Inter, falaste desse Atalanta Arsenal e eu quero dar aqui a atenção. Há aqui um jogo que é o Milan-Liverpool.
Bom jogo, este mas Milan-Liverpool não está a correr muito bem.
Há uma coisa que eu tenho a certeza. Vai ser um jogo aberto e com golos.
E Arne Slot, zero golos feridos na Premier League até agora. Mas tu dás este destaque aqui, um destaque que eu acho que muita gente não vai falar deste jogo. É Juve-PSV. PSV, a época passada na Liga, só perdeu um jogo e marcou 111 golos. 21 golos feridos.
E este ano começaram a todo o gás, Alex. É só vitórias na Liga Holandesa.
Exatamente.
Só vitórias.
E tem Johan Bakayoko que permaneceu, Luke de Jong que permaneceu, Joey Veerman que permaneceu, Peter Bosz. Isto é uma equipa que vai surpreender muita gente.
Olha,
e pode ficar do nono também.
Jogo engraçado. É um PSV muito atraente a jogar futebol contra uma Juventus Tiago Mota renovada e que, portanto, está-nos aqui a aguçar o apetite para ver o que é que esta Juventus pode fazer esta época na Série A e na Champions.
Atentos. E Ryan Flamengo, excelente compra.
É um jogo, sem dúvida, Alex, a estarem atentos. Portanto, ficamos aqui com estes destaques principais do Liga dos Campeões. Tens mais algum jogo para destacar, Alex?
AS Mónaco contra Barcelona. Já que estás a dizer que eu sou um cooler, eu quero ver como é que lá a minha mala irá jogar.
O Alex vai estar atentíssimo ao seu Barcelona. Eu já agora, deixa-me dar aqui este destaque ao... Eu acho que o Aston Villa, não é pelo
Young
jogo
Boys,
em si, é o Young Boys Aston Villa, mas não é ao jogo, é ao Aston Villa.
Exatamente.
Eu estou muito curioso, tenho esta dúvida, pode acontecer ao Aston Villa o que aconteceu ao Newcastle na época passada?
Não acho.
Lembrar-se-ão do Newcastle, fez uma fantástica época na Premier League, qualifica-se para a Liga dos Campeões, reforça-se bem e depois...
O Naemri não é Eddie Howe, Pedro.
Ah, mas estás a desvalorizar Eddie Howe. Atenção, o Naemri é um excelente treinador, melhor que Eddie Howe, na minha opinião. Mas eu estou curioso porque às vezes isto acontece com equipas inglesas
que
qualificam-se para a Liga dos Campeões e depois desta gama média-alta e depois pode acontecer aqui um debacle. Eu espero que não aconteça, gosto muito de Unai Emery, desde Aston Villa, é uma belíssima equipa, estou curioso para ver.
Como for o Bayern e Villa Park, também vai ser muito interessante ver o Bayern Munique aí para o Villa Park do Aston Villa.
Oh, Alex, quer o Bayern Munique, quer o Aston Villa, tem dois goleadores.
Sim.
Um deles, que já começou bem a época, Harry Kane, mas que, como tu dizes, o homem não ganha títulos. O outro começou muito mal a época.
É verdade.
Para meu mal na fantasy da Premier League, Oli Watkins a falhar gols de baliza aberta contra o Arsenal. E a minha pergunta é essa. Pegando aí nos melhores pontas de lança, ou aos extremos que tu quiseres, que vão estar nesta edição da Liga dos Campeões, eu quero-te perguntar-te, top 5, meu caro Alex, favoritos a serem melhores marcadores nesta primeira fase de Liga?
Para mim, Haaland tem de estar no leque, Kylian Mbappé tem de estar lá, Harry Kane tem de estar lá também, Lautaro Martinez, que só marca golos. Gostava de ver ou Julian Alvarez ou Griezmann, por favor, não sei quem é que vai ser o
Vai ser o Julian Alvarez,
E vou dizer Víctor Gyökeres. Porque se Galeno marcou 5 golos com menos jogos, Víctor Gyökeres com 8 numa fase de Liga, eu não sei com quantos golos é que ele acabará esta primeira fase. Por isso, eu vou com o Víctor Gyökeres estar neste leque, podem dizer.
Eu até estava a estranhar não ver o Alex dizer o nome de Víctor Gyökeres.
É surreal.
Então os teus 5 são, e elenca de início para o fim.
Erling Haaland, Kylian Mbappé, Harry Kane, Julian Alvarez, Víctor Gyökeres. Mas costumo não ter Vinícius Júnior. Acho que Mbappé irá marcar os golos que Vinícius ia marcar.
Ok. Achas que o destaque para golos na área do Real Madrid será
Mbappé.
Para Kylian Mbappé?
É, exatamente.
Sim, senhora. Alex, eu acho que estes 5 nomes que tu deste aqui, primeiro, são 5 craques. Segundo, estou muito curioso destes nomes mais conhecidos para ver o rendimento de Víctor Gyökeres na Champions League e o rendimento de Julian Alvarez no Atlético de Madrid. Decisão corajosa de sair do City e não quis ficar acomodado a uma equipa que é provavelmente uma das... é a melhor equipa do mundo a par do Real Madrid nos últimos anos, não quis ficar acomodado, quis vir à procura da felicidade para a Península Ibérica, para Madrid, belíssima cidade, e ser o destaque principal do ataque do Atlético de Madrid. Praise to you, Julian Alvarez. Gosto muito de ver esta tua opção de carreira.
Ou, quiçá, Victor Boniface, o marcador de golos do Bayer Leverkusen, que eu acho que a equipa
mas
vai ter um excelente rendimento.
Mas não vai chegar a
mas
esse patamar.
Mas as jornadas a prever.
Temos jornadas a prever. Temos.
Champions League, já prevemos. E agora?
Os nossos queridos ouvintes, Alex, pediram-nos no chat do YouTube e nós cá estamos para corresponder aos vossos pedidos, meus caros. E, portanto, vamos a isto, Alex. Nós temos, eu vou dizer aqui os 5 jogos, temos Braga, Vitória, Real Sociedade, Real Madrid, Girona, Barça, Bournemouth, Chelsea e Tottenham, Arsenal, Norte de Londres.
Braga, Vitória, eu penso que irá ser empate. Real Sociedade, Real Madrid, vou outra vez ser um bocado democrático, empate novamente. Girona, Barcelona, vai ganhar o Barcelona com o gol da minha mal. Bournemouth, Chelsea, eu considero que vai haver uma vitória do Chelsea com um gol de Cole Palmer, se jogar, e Tottenham, Arsenal, Este episódio eu estou contra o Arsenal e novamente irei estar.
Percebeu.
Não há Declan Rice, não há Odegaard. Irá haver uma vitória de Tottenham frente ao Arsenal este fim de semana.
Olha, estamos quase em acordo total. Quase, okay. Quase. Discordamos no último jogo. Então eu vou com Braga Vitória, Derby do Minho, eu vou X também, como tu. Real Sociedade, Real Madrid. Este Real Madrid ainda não se encontrou e é um jogo difícil em San Sebastián. Eu vou X também. Girona, Barça. Contra mim falo, mas vou Barcelona, vou 2. Tinha aqui o 2 já.
Olha com o Michel.
Bournemouth, Chelsea, com gol de Cole Palmer e de João Félix. Chelsea 2. E Tottenham Arsenal, também acho que o Arsenal não ganha, mas também acho que o Tottenham não ganha. É o Tottenham. E portanto, é eu Tottenham. Vou X, Tottenham Arsenal. Alex, despachamos aqui os nossos nomes a destacar. Já sabem, em relação às nossas escolhas,
comenta,
quer para Benfica, quer para Sporting, quer um X2 inicial 3 grandes, quer depois, nas previsões gerais e mais específicas de Benfica e Sporting na Liga dos Campeões, comentem as previsões. Há ainda top 5 melhores marcadores que o Alex fez para a Liga dos Campeões e há as jornadas a destacar, meus caros. Nós para a semana estaremos de volta. Um grande abraço a todos e participem, subscrevam e mandem as mensagens que quiserem. Até para a semana.
Até para a semana, pessoal.